A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a professora associada, livre docente da USP, Gislene Aparecida dos Santos, coordenadora do grupo de pesquisa N Periferias do Instituto de Estudos Avançados da USP. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Gislene, antes da música, né, que ouvimos, que é Cidadão, uma composição do Lúcio Barbosa dos Santos, cantada aí por Zé Geraldo, você estava nos falando a respeito da sua obra Reconhecimento, Utopia e Distopia. E eu fiz uma pergunta para você a respeito da invenção do ser negro, né, que de certa forma dialoga com o reconhecimento, utopia e distopia. Você concorda com isso?
Sim, concordo. Esse foi, como eu disse, foi o resultado do meu mestrado em filosofia, apesar de parecer tão distante das discussões de filosofia, mas foi um trabalho orientado pela professora Marilena Chauí, que foi minha orientadora de mestrado. Na época, foi bem interessante porque eu fazia pesquisas, antes de entrar no mestrado, eu estava numa pós-graduação, lato sensu, que na época era lato sensu, na Unicamp, e eu era apaixonada pelas discussões de psicanálise, continuo sendo, mas naquela época mais, e eu estava muito interessada em estudar, fazer uma relação entre Freud e Descartes, uma coisa muito no seio da filosofia. Era uma discussão que, óbvio, trazia a psicanálise, mas era a psicanálise não feita pelos psicanalistas, a psicanálise discutida pelos filósofos, que era o curso que eu fazia na época na Unicamp. E eu comecei, no mesmo tempo, acho que um pouco antes, também me aproximar dos movimentos negros, de mulheres negras e movimentos negros, das pessoas que transitavam dentro da USP naquele momento, que já eram ativistas dos movimentos negros, né? Então, eu comecei a enxergar coisas que, ao longo da minha vida, ou a nomear coisas, acho que a expressão é mais adequada, que eu vivia, mas eu não conseguia entender, não conseguia nomear, né? Então, o convívio com essas pessoas, participar de algumas reuniões promovidas, me fizeram nomear algumas coisas. E aí eu mudei totalmente de rota, né, em termos de pesquisa. Eu parei de investigar a psicanálise e os filósofos tradicionais e me propus fazer uma discussão sobre como o negro havia sido pensado na história, né, mais próxima a nós, e foi o primeiro desenho que eu fiz sobre o projeto. Mas aí, com o passar do tempo, eu percebi que, para fazer uma discussão na filosofia, não caberia aquele caminho. Eu percebi, não fui ensinada a verificar, e que eu poderia tentar discutir como essa discussão sobre essa categoria negro aparecia em alguns filósofos, né, e também nos autores brasileiros do período, no século XIX, no século XX. Então, no começo do século XX, eu comecei a ler mais sobre isso, como foi inventado as teorias do racismo biológico, como isso aparece na história, para que elas serviram. E aí o livro, no final, e também trabalhando um pouco com o abolicionismo no Brasil, então como os autores abolicionistas, quem eram e o que eles discutiam, né, como eles tratavam da questão da escravização, né, como eles falavam sobre os negros, né, naquele momento. E o livro trata disso, trata como ser negro, que é ser negro, foi inventado no campo teórico e no campo político, né, e como isso foi colado às pessoas que, no começo dessa grande história nossa, né, da construção do Brasil, não eram chamadas negras, né, as pessoas que estão aqui hoje, que vieram para cá naquele momento, elas não eram chamadas negros. Esse é um conceito, uma categoria inventada aqui nas Américas para definir as pessoas que vieram para cá, não vieram, não foram trazidas para cá à força, e que foram afastadas das suas origens, as suas origens culturais, as suas origens como povo, e passaram a ser chamadas como negras. Como a mesma,
no caso, por exemplo, que você está falando, é que o termo negro ele surge dentro do período colonial escravagista?
É, como uma forma de categorizar uma população inteira que não se pensava a partir desse lugar, sim. Não que antes não houvesse essa palavra, né? Então, se nós fazemos um estudo iconográfico, mesmo no período medieval, né, havia, assim, alguns povos, alguns grupos árabes do norte, então, do continente africano, que também eram chamados de negros, né? Então, essa palavra aparece no vocabulário, né, no dicionário. Se formos buscar, nós vamos achar outros povos que também foram tratados dessa forma. Mas aí tem uma questão da cor da pele, também associada com uma questão religiosa que era bastante frequente no período medieval renascentista, que é associada às cruzadas. Então, aqueles que não eram cristãos, aqueles que eram associados ao demônio, como o demônio era retratado, então o demônio aparecia como uma figura pintada de negro, de preto. Então, eram outras associações feitas, e a iconografia ela mostra isso, ela traz isso, vinculando a palavra negro, né? A palavra negro, preto ou negro, a pele escura, né? Tem toda uma discussão também no campo da teologia, não vou dizer teologia, mas de algumas formas de se ler e interpretar textos bíblicos, que também aparece a palavra lá. Agora, aqui nas Américas, nesse período da escravização e da construção dos estados modernos, ela ganha esse sentido porque os povos eram forçosamente sequestrados, trazidos para cá. Então, nós tínhamos bantos, malês, iorubás, e todos, de uma forma total, eram desassociados das suas origens, da sua língua, da sua cultura, das suas religiões, né, da forma como eles se organizavam em suas sociedades, e viravam negros. Então, o negro passou aqui na colônia, nesse momento da colonização, a ser sinônimo de escravo, né? Então, eram os povos que eram escravizados. Como o índio, eram os povos de origem indígenas diversas que havia no Brasil e ainda há, que também foram escravizados. Então, o índio / escravo, negro / escravo. Então, essa é uma discussão interessante para tentar compreender, inclusive, todo um processo que depois foi feito pelos movimentos sociais negros e também pelos intelectuais, tanto do Brasil, mas também como fora do Brasil, para reinventar o sentido positivo do negro, né? Então, desassociar negro de um sentido negativo associado a esse processo de escravização e sofrimento, mas propor um sentido positivo como o movimento da negritude, dos autores que trabalharam em torno disso, e também de alguns movimentos no Brasil que também ressignificaram a palavra negro, né? Associando a força, a luta, a poder, né? O black power, aquela valorização da sua história, da sua luta, do seu potencial. Essa discussão hoje ela caminha por outros lugares, mas no livro eu não chego a essas discussões óbvias que são feitas agora, né? Que alguns grupos também rejeitam a palavra negro, mas naquele momento essa discussão não estava posta, mas a ideia do livro é essa, é percorrer um pouco esse caminho da invenção do negro como algo negativo, né? E eu termino o livro falando, eu não faço toda a discussão da reconstrução, né? Eu faço a discussão da filosofia, da política, construindo o negro como um significado negativo.
Você nos trouxe aqui a Aretha Franklin. O porquê?
Acho que aí tem tudo a ver com essa discussão que nós acabamos de fazer, essa música que eu trouxe, que é o Respeito, né? Uma música que ela interpreta, óbvio, como todas que ela interpreta, que ela canta muito bem, e que ela fala durante a música, eu quero sim respeito, né? Então, me trate com respeito, né? E essa música, ela acabou sendo bastante emblemática de algumas ações também de movimentos sociais nos Estados Unidos e fora, que essa demanda por respeito, que agora temos teóricos, não negros, mas também negros agora, falando sobre as teorias de reconhecimento e que são associadas a essa luta por respeito, a luta por dignidade entendida e pensada como ser estimado socialmente. E ser estimado socialmente significa ser respeitado socialmente. Né? Então, essa música, para mim, fala sobre isso que é a nossa luta por respeito, reconhecimento, dignidade, direitos e tratamento, de fato, igualitário e equitativo.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a professora associada, livre-docente da USP, Gislene Aparecida dos Santos, que é a coordenadora do grupo de estudos N Periferias, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Gislene, nós acabamos aí de ouvir a Aretha Franklin, né, respeito, né, e você até colocou uma coisa muito interessante, né, que a música, ela traz essa questão um pedido, uma exigência de respeito, né, principalmente na questão aí, envolvendo a questão do negro. E você também, tem também outros livros que são muito interessantes. Você chegou a fazer a conceber, né, uma coleção chamada Percepções das Diferenças, quando você era coordenadora do NEIMB, né, que é um núcleo de apoio à pesquisa do estudo sobre o negro, né, e você propôs uma coleção Percepções das Diferenças para crianças. Né, e são vários autores que escrevem para essa coleção, e você escrever um livro também específico nessa coleção. Primeiro, começo falando, como é que se deu a idealização desse trabalho e sobre o livro dentro da coleção que você escreveu?
Ok, sim, essa coleção Percepções da Diferença, eu não consigo me lembrar de todos os detalhes do seu desenho, mas foi muito interessante ter trabalhado nela. De fato, foi no período em que eu estava coordenando o NEIMB, que é o Núcleo de Apoio à Pesquisa, né, da USP. Também já havia criado o GEPIS, que é o grupo que eu também coordeno, que é o meu grupo de pesquisa. Né, o NPR é um grupo do EA, que eu estou coordenadora nesse momento, mas pode ser que daqui a algum tempo outras pessoas venham a coordenar. Acho que a lógica é exatamente essa, né? Que haja alternância entre os coordenadores e as coordenadoras. E o GEPIS é o grupo que é o meu grupo de pesquisa que eu criei quando entrei na Universidade de São Paulo, que é o grupo de estudos e pesquisas das políticas públicas para inclusão social. que, como outros pesquisadores professores, tem os seus grupos vinculados ao CNPq com os estudantes que compõem as equipes. E naquele momento, eu não me lembro exatamente o ano, nós tínhamos um edital da SECAD, na época era SECAD, do Ministério da Educação, que era um edital para produção de material didático para as escolas, com foco em auxiliar os professores e as professoras na implementação da Lei 10.639, que é a lei que demanda o ensino de história da África e dos afros brasileiros nas escolas públicas e privadas, na educação básica, e havia muita demanda de pessoas por material. Então, havia uma fala muito frequente, que eu creio que ainda existe, de certa forma, para a produção de material para auxiliar os professores no seu trabalho diário, no seu cotidiano. E nós, no NEIMB, eu me lembro de quando esse edital saiu, de termos pensado em algumas atividades que poderíamos fazer, o que nós poderíamos propor. Eu não me lembro exatamente quantas pessoas estavam envolvidas nessa proposição, mas surgiu a ideia de fazer uma coleção que poderia tanto ser lida e utilizada pelos professores quanto pelos estudantes nesse processo de formação, de discussão das questões étnico-raciais no Brasil. Então, essa coleção ela tem 10 volumes e eles são muito... Eu gosto muito dessa coleção, tenho um carinho muito grande por ela, porque ela discute, ela abre possibilidades de falar tanto das questões de como as pessoas se percebem como diferentes umas das outras, o que isso significa, né? Se a diferença é algo negativo, não, a diferença é algo que deve ser valorizado, como valorizar. E ela vai trazendo vários aspectos, como, por exemplo, como as crianças lidam com os cabelos que são diferentes na escola, né? Então, pensando naquelas crianças pequenas que olham e veem, olha, mas você não é igual a mim, seu cabelo é diferente, sua boca, seu nariz. Então, como é que nós podemos discutir isso nas escolas, né? Como se as creches que lidam com bebês, como os professores, as professoras das creches da pré-escola podem tratar a questão da diferença? Como a questão religiosa pode ser abordada, né? Questões também da psicologia, da psicanálise. Então, são 10 volumes, cada um escrito por autores diferentes, que vão trazendo conteúdos que aparecem e apareceram em outras pesquisas feitas também por membros do NEIMB na época e por algumas das minhas alunas quando eu era docente na Unesp, antes de ser docente na USP. Então, esses conteúdos, eles foram trazidos, coisas que realmente aconteciam nas salas de aula, foram trazidos para discussão e se tornaram esses livros que estão ainda disponíveis no site do NEIMB. Todas as pessoas que quiserem podem consultar, baixar, utilizar em salas de aula, e que são muito interessantes por isso, porque eles dialogam com aquilo que aparecia como curiosidade ou como dificuldade, como interesse ou como barreira nas escolas, junto às crianças e também na pré-escola. Os adolescentes não, o livro até traz conteúdos que podem ser trabalhados com adolescentes, mas a linguagem dele eu penso que seja mais interessante para professores que trabalham com crianças um pouco mais novas, no meu ponto de vista. Mas eu acho que outros podem ter usado também, não tenho a informação de o caminho que os livros dessa coleção trilharam, mas eu acho que eles são bastante estimados e foi um investimento público da SECAD na época, hoje não existe mais, não é? Eu acho que foi um investimento público muito, muito bom, né? Investimento nessa coleção, como em outras também, que tentam aproximar os professores dessa discussão sobre racismo, diferença, desigualdade, diversidade, de um modo que não seja um modo que gere sofrimento e dor, mas que seja um modo que permita que as pessoas se aproximem e que passem a valorizar o convívio com quem é diferente delas, né? E é muito triste quando nós percebemos que outras coleções foram boicotadas e perseguidas por falar sobre questões referentes a gênero, que seriam também tão importantes no ambiente da escola, e que os governos que não têm tanta sabedoria não conseguiram enxergar como discussões importantes a serem feitas com material produzido com qualidade, como esses materiais referentes a gênero foram produzidos.
Pois é, Gislene, nosso tempo passa muito rápido, nós chegamos ao fim deste programa. Espero que você venha mais vezes à Universidade em Ciência, ou que mesmo à distância, né, gravemos mais vezes entrevistas com você, lembrando ao público que estamos gravando à distância via Google Meet, em decorrência aí do isolamento social. Tá? Muito obrigado pela sua presença.
Obrigada, Ricardo. Obrigada aos ouvintes. Eu queria só finalizar dizendo que há uma música que eu gosto muito, que ela também diz respeito à história da população negra no Brasil e nos Estados Unidos, mais nos Estados Unidos, que era da Motown, uma gravadora que investiu muito nos talentos dos cantores e cantoras negras, que é I'll Be There, que eu gosto muito dessa música, e seria muito legal se vocês pudessem ouvi-la também. Então é isso.
Fica a sugestão aí da Gislene. Infelizmente não conseguiremos passar essa música devido ao tempo, mas fica aí a sua excelente sugestão. Muito obrigado, Gislene.
Obrigada, até mais.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a professora associada livre docente da USP, Gislene Aparecida dos Santos, coordenadora do Grupo de Estudo N Periferias do Instituto de Estudos Avançados da USP. Ela também é coordenadora do Grupo de Estudos de Pesquisa Pública de Inclusão Social, GEPIS, aqui da USP. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio de João Carlos Megali. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. A música incidental Tiori Tiori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.